Segundo Reis, capítulo 4, de 8 a 17. Segundo Reis, capítulo 4, de 8 a 17. Eu quero ler na versão NVI. Segundo Reis, capítulo 4, de 8 a 17. O texto vai dizer assim. Se você estiver sem Bíblia, acompanhe aqui no telão, tá bom? E na próxima semana, traga a sua Bíblia, em nome de Jesus. Partindo do verso 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela, essa mulher, disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você tem todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quem quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Amém? Eu queria pensar com você nessa noite um milagre extraordinário. E é muito interessante essa passagem, porque muitas vezes nós olhamos para esse texto e temos assim aquela grande fé e dizermos: isso aconteceu naquele contexto, somente para aquele contexto. A gente fica meio teólogo às vezes, né? Só que diante de um quadro de fé, diante de um quadro de perseverança, diante de um quadro de busca e de desejo da manifestação de Deus, eu preciso crer que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, e ela continua sendo de Deus para os nossos dias. Ela é a palavra de Deus naqueles dias, mas ela também é a palavra de Deus para os nossos dias. Quando Paulo escreve as cartas, não é simplesmente cada carta escrita para a igreja daquele tempo, mas são cartas escritas para as igrejas hoje. E nós precisamos crescer e sermos desenvolvidos no estilo de vida que o Espírito Santo deseja, e não o que nós pensamos e o que nós queremos e temos como ideia. Essa história, irmãos, é importante a gente entender que há um contexto por detrás aqui. Tanto Eliseu quanto Elias foram profetas usados por Deus. Elias foi aquele profeta que conduziu o ensinamento, podemos chamar de discipulado, a mentoria ou a paternidade espiritual sobre Eliseu. Deus coloca Elias para cuidar de Eliseu. E todo Eliseu precisa ter um Elias. Todo Josué precisa ter um Moisés. Todo Timóteo precisa ter um Paulo. E todo Paulo precisa de um Barnabé. Amém? É interessante isso, porque muitas vezes o estilo de vida de uma pessoa acelerada, Deus coloca uma pessoa mais calma ao seu lado. Muitas vezes uma pessoa que é muito assim, devagar, pensativa, bem relax, Deus coloca o mais acelerado na sua vida, na vida dessa pessoa. De repente vem um filho, bem agitado. O segundo filho, né, na estatística, mais calmo. Algumas pessoas têm três filhos e os três estão lá, né? Aí estão sendo, passando tudo. Mas quando nós entendemos esse casamento, quando nós entendemos esse contexto para a igreja, nós temos pessoas de vários tipos. Nós temos paternidades e maternidade de vários tipos, de vários contextos. Bem, no tempo dos meus avós, quando meu pai foi pedir em namoro, era ele de um lado do sofá e ela do outro lado do sofá. E no meu tempo, não foi assim. A Débora foi lá em casa e disse, eu quero casar com esse homem. Mais ou menos assim. Essa voz que vocês ouviram não vem de Deus. Quando nós... Vai mudando as coisas. Não é verdade, irmãos? É interessante porque quando eu conheci Débora, já falei e repito para os novos que estão chegando, 8 meses de conversa por e-mails. Lembra do e-mail? MSN? Lembra? Naquele tempo eu escrevia assim, digitava assim, você é como a luz, o sol que brilha. E eu só consigo enxergar o sol. Não mais à noite. Sabe que não tem nada a ver? Que eu ainda consigo falar e você ainda dá risada? E aí quando ela chegava e ela respondia, eu já estava já no atualize F5, né? Responde, responde, responde. E ela dizia, que poema. Eu saía, eu trabalhava no hospital evangélico, na área da informática, e eu saía assim, dá licença que eu estou passando. E o Rodrigo trabalhava comigo assim, rapaz, o que você viu? Um passarinho verde, amarelo, rosa? Eu falei assim, eu recebi uma resposta dela. E aí ele falava assim, quem é ela? Eu assim, vou te mostrar. Ela fazia estágio no Hospital Evangelho. Sabe aquele todo encontro de Deus, encontro extraordinário? E eu carregando o computador, e pensa, irmãos, eu carregando o computador, aqueles dois monitores, duas CPUs assim andando, e de repente vem ela com aquele jaleco branquinho, cheio de universitário do lado, uns playboyzinhos, umas patricinhas, e ela tá vindo lá. Aí sabe quando você vê o cabelo assim, ó, tudo em câmera lenta. Aí eu tô com o CPU, as CPUs no braço assim, então eu falei assim, eu acho que eu vou perder ela. Que ela vai me ver desse jeito, carregando o CPU. Irmãos, ela bateu o olho e falou assim, oi, João. Irmão, eu fazia embaixadinha com a CPU, irmão. Sério. Aí o Rodrigo falava assim, que isso, rapaz? Eu falei, sabe o que é isso? É uma mulher de Deus. Tô com monitor, tô com CPU, tô todo sujo, menina toda limpinha, mas é mulher de Deus, que não tem interesse, louvado seja Deus. Duro, igual o duro kid. Mas olhava com amor e graça, e compaixão e muito amor. Glória a Deus. Na fartura ou na pobreza, louvado seja Deus. Casou comigo, dá licença. Minha conta, R$680, carteira assinada, dá licença. Porque tem gente que tem 680 mil na conta e casou mal pra caramba. Mas eu casei com 680. E é uma mulher cheia do Espírito Santo. Pastor, o que você está falando tanto da Débora? Porque eu sou totalmente diferente dela e ela é totalmente diferente de mim. Só que a gente se completa. Glória a Deus, irmãos. Então, quando não é o dinheiro que você tem na conta, não é um monte de coisa. É quem está ao seu lado. É a mulher que você escolheu casar. Tem que completar. Não é dividir, é multiplicar forças. Eliseu teve um mentor. Eliseu caminhou debaixo de uma unção profética. Elias. E aonde Elias ia, Eliseu ia atrás. Chega um momento que Elias diz assim: Eliseu, fica aqui que eu vou em Jericó. Assim, o senhor não vai só, eu vou contigo. Outro momento ele diz: eu vou ali em Gilgal. Você não vai só, eu vou com o senhor. Chega em outra banda, eu vou lá, você, eu vou com o senhor. Eliseu queria vivenciar o sobrenatural, mas ele estava alinhado com Deus e uma autoridade espiritual na terra que Deus colocou sobre ele. Irmãos, se a gente falar isso hoje muito na igreja, tem pessoas que já começam a se coçar. Eu estou frustrada com liderança, eu estou frustrado com liderança, eu não quero saber de autoridade espiritual, eu não quero saber de cobertura, eu não quero saber de nada. Então você não vai viver o sobrenatural. Mas se você viver hoje, como eu falei, debaixo de uma proteção divina, e entender que um óleo foi derramado sobre um profeta, sobre o seu pai, e está escorrendo sobre a barba e desce sobre a orla, essa unção, ela vai se multiplicando, ela vai se estendendo, ela vai na sua vida, mas ela vai para as gerações, porque a bênção não é a bênção em uma pessoa. Deus abençoa as gerações. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Elias, é o Deus de Eliseu, é o Deus de João Batista, é o Deus de Jesus Cristo de Nazaré, sendo Deus encarnado, mas é o Deus dos discípulos, foi o Deus dos apóstolos, é o Deus sobre nós hoje. Glória a Deus por isso. E quando nós olhamos para essa realidade, nós entendemos que viver sobrenatural de Deus, viver milagres extraordinários, há condições para isso. Por isso, essa primeira parte aqui, segundo Reis 4, de 8 a 10, vai dizer assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Certo dia. Então já começa com um certo dia. Às vezes, nós queremos programar o sobrenatural de Deus. Não, hoje vai ser hoje. É hoje. É agora. Só que não funciona assim. Funciona quando Deus quer. E funciona quando Deus deseja. E funciona quando Deus toca e quando Deus sopra. A ação é do céu na terra. Mas quando nós desejamos, que diz a Bíblia? Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Você sabe a Bíblia. Então o que Deus espera de nós? Uma resposta em sintonia ao coração de Deus. Então Deus quer derramar avivamento, sim ou não? Deus quer derramar o sobrenatural, sim ou não? Deus quer derramar mover, sim ou não? Qual é a resposta da igreja? A igreja dizendo: Senhor, vem. Senhor, nós desejamos, nós queremos. Ei, nós estamos aqui, estamos desejosos, te buscando, orando, buscando a tua face. Nós estamos nos arrependendo todo santo dia. Nós queremos ver o Senhor, queremos ver a tua glória. Nós desejamos mais o Senhor. Não queremos perder tempo, não queremos nos distrair, porque o Senhor é o nosso objetivo, o Senhor é o nosso governo, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o leão da tribo de Judá. E você começa a adorar a Deus. O que é adorar a Deus? O que é louvar a Deus? É canções de elogio. É você proclamar o nome do Senhor. É você dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. E o que está acontecendo nessa atmosfera que você está adorando a Deus? Deus começa a se manifestar. Quer ver uma prova disso? Maria prepara, compra um nardo puríssimo, ela investe todo o seu tempo, ela investe dinheiro, ela investe o melhor para o único, e quando Jesus chega na casa dela, ela pega aquele nardo e ela deposita e despeja tudo em Jesus. O frasco ficou vazio. Foi a adoração incomparável no Novo Testamento de uma mulher que se ajoelha, enxuga com seus cabelos os pés de Jesus. Você tem adoração, um gesto de amor, amor e de graça. E Jesus vai dizer: por onde o evangelho for pregado, será falado dessa mulher. Adoração, irmãos, a Deus impacta gerações, porque é o testemunho que fica. E essa mulher sunamita, ela é rica, não é uma mulher pobre, ela tem muita condição financeira. Então Deus pode usar o pobre, Deus pode usar o rico. E essa mulher, irmãos, ela tem um coração generoso. Você quer viver o sobrenatural? Você quer viver um milagre extraordinário? Primeiro, um coração generoso. Independentemente das circunstâncias, Deus poderá intervir a qualquer momento. Eliseu é um profeta do Senhor. E olha só essa cidade que ela estava. Sunem, fica a pouco mais de 30 quilômetros a noroeste de Abel-Meolá, cidade natal de Eliseu. Ela está numa distância de 30 quilômetros. Naquele tempo, ou era o jumento, um cabrito, e quem tinha condições era uma carruagenzinha. Elias já foi atropelando, já pegou logo uma carruagem de fogo já. O homem não era fraco. E é interessante porque cerca de 40 quilômetros depois de Sunem ficava o Monte Carmelo. Então eu tenho uma geografia de 70 quilômetros aonde Eliseu estava vivendo. Aonde Eliseu estava caminhando a pé. Irmãos, com todo o carinho aqui, nós às vezes moramos 3 quadras, 5 quadras da igreja. Temos 2 carros na garagem. A gente bate cabeça para dizer, vamos com que carro? Não é verdade? Mas tem gente que tem carro na garagem, dinheiro na conta, saúde, tudo. E eu diz assim, hoje eu não vou para a igreja. A vida está muito difícil. Estou cansado. Aí começa aquelas desculpas. Que Deus só fica assim. Eu não estou precisando de adoração. Eu não procuro adoração. Eu procuro adoradores. Então, se você está pensando que Deus precisa da gente para exaltar a vida dele ou o ser dele, a gente está totalmente enganado. Porque Deus não precisa da gente. Deus não está procurando adoração da terra. Deus procura um coração que o adore. Diga comigo, Deus procura um coração que o adore. E isso, irmãos, Deus sabe ler. Eu fico olhando para esse momento, eu vejo alguém viajando a pé, que poderia percorrer em média cerca de 25 a 30 quilômetros por dia, Eliseu. De modo que Sunem era muito bem localizada para Eliseu. Quando ele ia ao Monte Carmelo, sabe fazer o quê? Imagina agora andando 40 quilômetros e Eliseu está indo para o Monte Carmelo, que era um monte que aconteceu o quê? O sobrenatural de Deus com Elias e o povo de Israel e os profetas de Baal e Azerá, e que fogo cai do céu e a manifestação acontece. Eliseu anda 40 quilômetros, irmãos, para chegar aonde? No Monte Carmelo. Para fazer o quê? Sabe o que ele vai fazer lá? Orar. Buscar a Deus, meditar e buscar o Senhor de alguma outra maneira. O desejo de Eliseu era buscar ao Senhor, independentemente da distância. Se estava sol ou chuva. Hoje, nós precisamos entender, irmãos, que experimentar o sobrenatural de Deus é buscado por pouquíssimas pessoas. Muitos querem viver só o natural. Eu quero te dar uma boa notícia. O seu pastor quer andar dia e noite no sobrenatural de Deus. Quem quer isso? Porque uma igreja que se acostuma a andar no natural, a fé vai esfriar. Uma igreja, uma família que quer andar simplesmente naquilo que é visível aos olhos, só o natural, ela vai morrer uma hora. Uma família, uma juventude, idosos, crianças que querem andar simplesmente nos passos da vida naturalmente, ela não experimentará os moveres de Deus que estão disponíveis a nós. A Bíblia diz que nós somos um recipiente da glória de Deus, um recipiente dos tesouros poderosíssimos de Deus. Então a igreja hoje, para ela experimentar o sobrenatural, ela precisa desejar andar nele. Ela tem que desejar andar naturalmente no sobrenatural. E sabe, isso está aberto a todos nós. É, não é você andar aqui nesse altar, nesse elevado e dizer, eu estou aqui no altar, eu estou andando no sobrenatural, sabe? Não, é você andar nas ruas de Curitiba. É você andar no seu trabalho, é você andar na escola, é você andar na universidade, é você andar em qualquer canto no supermercado e você começa a declarar, nesse lugar eu verei o sobrenatural de Deus acontecendo aqui. Eu chego nesse lugar, o reino chegou. Eu chego nessa esquina, o reino chegou. Eu chego nesse velório, o reino chegou. Eu chego nesse presídio, o reino chegou. Eu chego nessa escola, o reino chegou. Eu chego nessa universidade, o reino chegou. Eu chego nesse endereço, aonde há trevas, o reino chegou. E as trevas têm que dissipar, ir embora. É você caminhar dia e noite no sobrenatural de Deus. Eliseu não abria mão disso. Ele diz, eu quero porção dobrada, Elias. Olha a ousadia desse homem. Irmãos, eu já vi algumas coisas no sobrenatural de Deus. Eu vi uma cena que é assim, é difícil até de explicar. Mas eu estava num lugar. E a coisa, sabe quando você está percebendo assim, o pregador, ele está pregando e parece que está tudo desconectado. Assim, onde é que esse cara vai chegar? Não estou entendendo nada. Isso foi os 15 minutos da mensagem dele. Eu estava lá no bambu. Pronto. E eu estou ouvindo, eu falei assim, eu comecei a escrever. Eu disse, meu Deus, não faz nexo isso? Como é que esse cara vai, como é que esse cara vai sair daqui? Irmãos, diga-se comigo, de repente. Irmãos, a atmosfera do lugar mudou. E olha que nós já estamos vivendo coisas sobrenaturais. Aí eu falei assim, tem um rapaz do meu lado, eu falei assim, vem cá, tu percebeu alguma coisa? Ele percebi. Só vai acontecer um negócio aqui louco, hein? Eu também estou sentindo. E outro vendo outro cutucando, daqui a pouco estou vendo a pessoa cutucando, daqui a pouco estou... Irmãos, de repente, um povo começou a ficar de pé. Naquela mensagem, sabe aquele... aquela mistura. Pega tomate, coloca com alface, pega abacaxi, pega melancia. O pregador parecia que estava fazendo isso. Na verdade, eram nós que não estávamos entendendo nada. Era a gente, a culpa era nossa. Porque o Espírito estava trabalhando, irmão, de uma forma linda, perfeita, harmoniosa. E, de repente, quando... parecia que a gente escutou um estalo. As pessoas começaram a correr para o altar. As pessoas começaram a gritar, Jesus, Jesus, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. As pessoas que estavam com dores, reclamando de dores, começaram a correr. As pessoas começaram a dizer, Ele está aqui, Ele está lá, Ele está aqui, Ele está se manifestando. Pessoas que começaram a chorar. E as pessoas estavam meio de barro, se jogavam no barro. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu saí correndo também. Só que quando eu saí correndo, o pastor que cuida lá, que é o pastor Geto, ele está assim, aonde está a câmera ali? Eu estou olhando para ele. E sabe quando vem assim, eu vou assim, Senhor, eu respeito a unção que está sobre aquele homem. Ele é um homem teu, de Deus. Ele é um profeta que o Senhor levantou para esse Brasil e para as nações. Senhor, o que o Senhor depositou na vida dele, eu também quero. E o que ele está vivendo, eu também quero. Os sonhos que o Senhor depositou lá, eu também quero fazer parte. O que ele está vivendo no sobrenatural de Deus, não me deixe de fora. O que o Senhor depositou lá, eu também quero. Irmãos, eu comecei a correr na direção. E ele olhou para mim assim... ei, hey! E eu, oh, e ele, ei, hey, oh, e o tio começou a correr, a gente se abraçou, a gente ficou igual duas pipocas. Pastor, onde é que está o sobrenatural? Você não estava lá, mas eu estava. Então contar é bom, mas viver é muito melhor. E ele começou a ler a minha vida de novo, você está vivendo isso, você está vivendo aquilo. Mas você vai viver aquilo outro. Sua esposa assim, suas filhas assim. Ele começou, irmãos, não teve como ficar de pé. E o pregador está lá. Por que Jesus? Ele parou de pregar, não. Uma loucura no arraial. E o menino está lá assim. Vai acontecer no nosso rebanho, irmãos. Vai acontecer aqui. Sabe por quê, pastor? O senhor é uma onda pentecostal. Não é isso. É o Espírito Santo. E se for linguagem pentecostal, irmãos, glória a Deus. Dia 28 vão ter o dia do Pentecostes aqui. Você sabe que é Pentecostes, mas a gente lê a Bíblia e diz, 50 dias, o que, que aqueles discípulos viveram? A gente está parado no dia de Pentecostes, em Atos 2. E desde quando o Espírito Santo parou em Atos 2? Desde quando o Espírito parou em Atos 12? Desde quando o Espírito parou em Atos 16? Desde quando o Espírito parou em Roma, quando levou Paulo? O Espírito Santo é vida, Ele é glória, Ele é poder, Ele é unção, Ele está ativo, Ele quer ativar essa igreja nesses dias a vivermos o sobrenatural de Deus. E quando Ele age, uma das ações da terra é generosidade. Dá uma olhada para quem está do seu lado aí, dá uma olhadinha. Está precisando de milão não? Está precisando de uma pizza hoje? Ô, glória! Não está precisando de uma oferta, não? Ah, não dá? Dá uma dozinha, não dá? Você tem que chegar nesse culto e dizer assim: Senhor, quem está precisando de uma oferta hoje? Quem que eu vou pagar uma conta hoje? Tem aleluia aí. Eu vou dar aula de violão essa semana e eu vou depositar toda a minha aula na vida de uma pessoa. Eu quero ver um glória a Deus agora. Deus pega, irmão. Deus vai direto na fonte. É assim, igreja. Essa mulher, irmãos, ela tinha generosidade. Meu Deus, como me encanta a generosidade. Sabe por quê? Porque ela localizou um homem que não abria mão da intimidade com Deus, mesmo que fosse precisando andar 40 quilômetros a pé. Você quer ver sobrenatural de Deus, sim ou não? Então pare de reclamar de vir para culto. Pare de reclamar que tem encaminhada. Pare de reclamar que a igreja está falando de alguns desafios. Não reclame. Entra na vibe. Entra, vai surfando na onda. Entra junto. Porque só você pode ser o próprio empreendimento de experimentar o sobrenatural de Deus. Eu falei aqui na reunião ontem. O meu sonho é que todo domingo a gente possa ter aqui no telão um carro e um nome. Um carro e um nome. Quem pegou a visão? A partir de hoje, estou chegando, hoje não dá não, mas vai chegar um momento que eu vou falar assim: fulano de tal, pode colocar na tela, carro para o fulano. E o irmão não tem carro há 15, 20 anos. Ele já sai daqui com o recibo no nome dele. Esse que doou o carro já vai transferir para ele, glória a Deus. Generosidade abre os céus. Então, aí alguém disse assim: eu recebo. Não, você não entendeu a visão. Sim, vai chegar a minha vez de doar, pastor. Amém, amém, irmãos? Amém, amém, irmãos? Amém. Você quer ver o sobrenatural? Amém. Seja generoso ou generosa. Pastor, o senhor já deu um carro? Já contei. Pergunta os irmãos aí que eu já dei. Essa mulher não tem nome mencionado. Ela pertencia a uma classe social elevada, com alto poder aquisitivo. No entanto, era extraordinária por sua percepção. Irmãos, nós temos que ter percepção espiritual. Essa mulher está vendo um homem de Deus andando. Ele passava, ele chegava. Ela falou assim: eu preciso... Aliás, ela falou para ele: nós precisamos cuidar bem desse homem. Esse homem precisa de um quartinho aqui em cima. Olha, ela poderia fazer um cômodo, Michael, do lado de fora da casa. Igual uma vez que um pregador me contou que ele foi ficar hospedado numa casa e a pessoa colocou ele num quarto, que era do lado de fora da casa. E quando ele chegou no quarto para dormir, ele chegou da mensagem e ele queria tomar um, óbvio, banho. Juju falou ali, banho. E aí quando ele vai abrir a porta para ir até o banheiro, que o banheiro era do lado de fora do seu quarto, tem um Rottweiler fazendo assim para ele: cheguei. E aí o abençoado não consegue ir tomar o seu banho. Aí ele localiza um chinelo que era dele. E ele joga o chinelo. E ele corre para o banho, para o chuveiro. E o cachorro volta. E quando ele abre a porta do chuveiro, do banheiro, tá o cachorro lá com o chinelo na boca. Só que ele esqueceu de levar o outro chinelo. Então ele teve que jogar uma camiseta dele. E ele corre de novo. Essa mulher não é desse jeito. Eu não vou te contar algumas histórias que eu já passei, que eu vou pregar fora às vezes, para você não ficar preocupada com o seu pastor. Mas, às vezes, nós queremos preparar o pior para aquele que chega em casa. Já vi uns vídeos que a pessoa está comendo aquela comida maravilhosa, de repente alguém toca a campainha, aí a mesa abre do nada, pum, coloca tudo ali dentro, aí coloca só um pão com água. Já viu isso? Tem gente que faz isso. Esconde tudo, esconde, esconde, esconde. Chegou os primos, chegou as primas, chegou, chegou o pastor, esconde tudo. Pode ser assim não, irmão. Tem que colocar o melhor na mesa. Glória a Deus. Ela prepara um quarto, diga comigo, ela preparou um quarto. Aí no quarto, irmãos, ela começa a colocar alguns itens. Todo cuidado, ela coloca uma cama, ela coloca uma cadeira. Ela coloca uma lamparina, sabe por quê, irmãos? Porque não era assim, conforto para o profeta. Ela sabia que aquele homem tinha que dormir, ele caminhava muito. Ela sabia que aquele homem trabalhava muito. Ele coloca uma poltrona para ele, porque certamente esse homem devia levantar de madrugada, se assentar naquela cadeira que eu já preguei aqui. Ele procurava a sua cadeira da intimidade com Deus e buscava ao Senhor. Ligava aquela lamparina para ler talvez algum conteúdo. Uma revelação de Deus, uma palavra de Deus, um pergaminho, uma leitura, um livro, alguma coisa. Ele estava em busca, então ela falou assim, esse homem vai precisar disso, esse homem vai precisar daquilo, então vamos preparar para ele o melhor cantinho. E ela prepara. E sabe o que é lindo? Porque diante disso, irmãos, que é uma cama, uma cadeira, um candeeiro, o profeta retribui a generosidade dela. Olha o que está escrito no capítulo 4, de 11 a 17. No primeiro que eu falei certo dia, lembra? Agora é um dia. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela, você tem todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quem quer ouvir isso aqui hoje? Deus chega para você e fala assim, ei filha, o que você quer que eu te faça? Não é uma benção, irmãos? Sabe qual é a resposta dela? A resposta dela nos intriga. O que você quer que eu te faça? Ela respondeu, estou. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Você quer que eu fale com o coronel geral? Para que você more melhor? Para que a tua renda suba? Para que você seja ainda mais honrada? Você quer isso? Eu disse, não, eu estou muito bem, eu sou grata. Eu não sou murmurenta, eu tenho gratidão. Quer que... Ela respondeu, eu estou bem na minha própria gente. Irmãos, presta atenção nisso. Eu estou bem em minha própria gente. É mulher de gente. Não é mulher de coisas. Nós às vezes queremos as coisas e desprezamos pessoas. Nós só pensamos nas cifras. E se você me procurar, eu posso te indicar pelo menos umas 5 famílias hoje para você abençoar. Só hoje. Como pela manhã alguém nos procurou. Pastor, pastora Débora, tem alguma família aí para que a gente possa abençoar? Perfeitamente. O pix dele está lá. Imagina a alegria da família chegando em casa. Abre o Wi-Fi. Conecta. Tinda! Olha! Por volta desta época. Ah, ela respondeu bem, ela não tem filhos. Porque ela disse que não queria. Agora Geazi vai dizer, Eliseu vai assim, Geazi, fala para ela, pergunta de novo, insiste. Você está vendo que o Eliseu está insistindo em retribuir a generosidade. Aí ela diz assim, ele diz assim, ela não pode ter filho. Ela não fala, mas Geazi sabia. Geazi é servo de Eliseu. Ela não pode ter filhos. Então eu posso entender aqui que ela era estéril. E o seu esposo idoso. Irmãos, uma mulher rica. Devia ter uma casa legal. Mas se o marido morre, que ele já era velho, teria descendência? Olha a visão de Eliseu. Tem muita gente dizendo assim, não, eu tenho os meus cachorrinhos. E tem nada contra cachorro, também tem. Eu vou esperar uns 10 anos para frente para eu ter um filho. Falei 5, veio 1 ano e 7 meses. E louvado seja Deus que veio. Antes dos 3 anos. Mas tem muitas pessoas hoje dando ração e dando tanta coisa chique para aquele negocinho peludinho, bonitinho, né, Didi? Mas não consegue pensar em adotar alguém. Você sabia que se o povo de Deus se juntasse e tivesse uma busca frenética por adoção, não teria mais ninguém para adotar na face da terra? Só o povo de Deus. Só o povo de Deus. É diante desse quadro que a gente começa a perceber uma mulher que tem um coração generoso, generosa. Uma pessoa que diz, eu estou bem com a minha gente, ela não tem filho. Aí Eliseu diz uma frase que ele, Deus vai dizer para Abraão. Um ano, daqui a um tempo, nessa mesma época, você será mãe. Sara, daqui a um ano, nessa mesma época, eu vou voltar aqui. E você vai estar segurando o milagre. Eu quero declarar em nome de Jesus. Há um tempo de Deus chegando na nossa direção, em que os milagres serão palpáveis, visíveis, e o nome do Senhor será glorificado. Você chegará a esse local não pedindo resposta, mas você chegará a esse local dizendo, eu quero ter um encontro com o milagre. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Nesse lugar, você poderá ser abençoado com inúmeros milagres, manifestações de Deus. Mas em essência, em primazia, não são os milagres, não são as causas. É a presença dele que reina nesse lugar. E é quando eu olho para isso, eu percebo que naquela casa, o representante de Deus era o profeta. Irmãos, quando um profeta chegava em um lugar, era a boca de Deus que chegava naquele lugar. Por isso que a crise em alguns corações, quando aquela viúva, lá no tempo de Elias, Elias chega na casa daquela mulher e diz, o que você tem aí? Eu só tenho um pouquinho de farinha. Faz um bolo. E dá para mim. Aí alguns dizem assim, mas que egoísta, que sem sabedoria. A mulher só tinha um pouquinho de farinha, de azeite, para fazer um bolo, esperar, comer, esperar a morte. Não podia ele comprar o bolo? Não, irmãos. Porque ali Deus estava ensinando algo, tanto para Elias, quanto para aquela mulher. As primícias é de Deus. Primeiro Deus. Depois, as demais coisas. Primeiro, o trono. Depois, as demais coisas. Primeiro, o Senhor. Então, quando Elias chegou naquela casa, e aquela mulher faz um bolo e entrega para Elias, estava dizendo o quê? Primeiro é para Deus. Porque o profeta representava Deus. Quando Eliseu, que vai ver a mesma coisa, chega na casa daquela mulher, que é no mesmo capítulo, o que você tem em casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite, numa botija. Ela ainda diz, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Você vá pedir emprestado as vasilhas e começa a jorrar dessa vasilha sobre as outras. O que aconteceu? Multiplicação aconteceu. E o que aconteceu lá com Elias? Elias vai dizer, assim diz o Senhor, não vai faltar nessa casa mais farinha e azeite. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que temos e somos precisa estar nas mãos certas. E as mãos de Deus. É isso que essa mulher tinha um entendimento. Ela contesta, mas o profeta declara, você será mãe. Não tinha mais como revogar. Quando o profeta falava, irmãos, acontecia. Eliseu expressou o desejo de fazer algo especial para aquela mulher e retribuir sua bondade para com eles. O profeta Eliseu declarou uma promessa bem parecida com Abraão, como eu falei. E muitas vezes, irmãos, maridos, esposos, não conseguem enxergar isso. Quantas vezes maridos e famílias foram abençoadas em decorrência da fé de suas esposas? Quantas vezes a gente não tem essa direção de que pessoas foram, estão querendo ser ou desenvolver a bênção de Deus, mas abre mão das coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Irmãos, com todo carinho aqui nessa noite, muita movimentação na igreja. Isso distrai visitante, isso distrai quem está do seu lado. Então, se você veio para cá, vá ao banheiro antes. Bebe água antes. Porque a palavra de Deus não é minha. Quando você atrapalha o culto seu, você está atrapalhando o teu irmão. Então, tenha zelo na casa de Deus, por favor. Se tem uma emergência, tudo bem, na paz. Mas se é bexiga, vai antes. Por favor, vamos ter concentração na palavra de Deus. Diga amém.
Amém.
Quando nós entendemos isso, nós entendemos que maridos estão perdendo oportunidade. Mas também esposas estão perdendo oportunidade. E há um provérbio, Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Quem não é generoso, quem não tem um espírito de generosidade, a pobreza alcançará a sua vida. É o que diz aqui, Provérbios. Salomão está dizendo. Mas Paulo vai falar isso, 2 Coríntios 9, 6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Irmãos, nós precisamos olhar para essa mulher e vermos que o espírito que a guiava era de generosidade para com um profeta, homem de Deus, e o seu servo. E aquela casa recebeu uma sentença: da esterilidade vem vida, daquilo que não poderia frutificar, de algo que não teria como funcionar, passou a funcionar, passou a multiplicar. E sabe, quando nós olhamos para isso hoje, irmãos, nós temos que contemplar essa esperança em Deus, essa multiplicação em Deus. Talvez na sua casa tenha uma vasilha vazia, talvez na sua casa a alegria se foi, talvez na sua casa a tristeza opera, talvez na sua casa não consegue mais ter aquela paz, aquela harmonia, mas nós precisamos olhar para a fonte, nós precisamos agarrar em Deus e declararmos: Deus, o Senhor é um Deus que opera maravilhas, o Senhor opera no infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Essa aqui é a tua casa, essa aqui é a tua família, derrama sobre nós o teu espírito, aviva a nossa casa, aviva esse lugar. Irmãos, Deus vai derramar, Ele é fiel para com os seus. Mas essa mulher que não tinha filho, recebe um filho. Essa mulher, ela tem uma vivência com Deus. Deus opera na vida dela. Ela pediu o filho, sim ou não? Ela desejava ter um filho, o texto não diz. Mas quando o profeta diz: você terá um filho, ela diz: não me iluda. E aí eu estava preparando essa mensagem. Às vezes, nós não estamos preparados para alguns presentes de Deus. Mas não foi Deus que autorizou aquele milagre? Não foi Deus que operou naquele ventre? Não foi Deus que liberou o milagre acontecer naquela casa? O presente chegar, que era um filho? Foi Deus, Deus estava no comando. Só que alguma coisa sai, a dor de uma mãe que perde seu filho. Certo dia, novamente certo dia, Eliseu foi abençoado ficando hospedado na casa dessa família. O dia que a mulher hospedou o profeta sem desejar receber algo em troca, recebe uma promessa que a esterilidade não faria mais parte da vida dela. Agora o menino está crescendo e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. Novamente, irmão, certo dia, um dia, certo dia, algumas coisas foram acontecendo nesses dias especiais. Mas agora não é um dia muito especial, porque agora esse menino que estava crescendo tem uma dor de cabeça muito forte. E ele vem a óbito. Essa mãe pega esse filho. E ela primeiro não vai até o profeta. Ela não vai contar para a comunidade. Primeiro essa mãe vai colocar o garoto na cama de Eliseu. Presta atenção que o final vai fazer muito sentido com o que eu estou falando. Tudo que está morto, você precisa colocar diante de Deus. É na presença de Deus. Não é em momentos místicos. Não é em religião. Não é pagar algo para receber outra coisa. Você precisa colocar o que está morto na presença de Deus. Pastor, tem um filho meu que está morto espiritualmente. Coloca o nome dele na presença de Deus. Pastor, meu casamento está falido. Coloca na presença de Deus. Pastor, minha vida financeira está uma loucura. Está tudo perdido. Coloca na presença de Deus. Pastor, meu ministério está falido. Meu chamado foi-se embora. Coloca na presença de Deus. Pastor, eu só tenho um pouquinho de azeite. Eu só tenho só 5 pães e 2 peixes. Eu só tenho 5 pedrinhas. Eu só tenho alguns pães. Eu só tenho isso. Coloca na presença de Deus. O decreto é: deposite na presença do Senhor aquilo que você não consegue mais resolver. Alguém aqui nesse lugar tem algo, vive em um momento que não consegue resolver algo por você mesmo. Fala assim com a mão. Olha quanta gente. Você precisa depositar isso que você não consegue resolver na presença de Deus. Não é sair espalhando notícia negativa. Gente, o meu filho morreu. No caso dela. Gente, o meu marido está fazendo isso. Minha esposa está fazendo aquilo. O meu filho está assim. Não levou para a presença certa. Quando o pastor, para o ser humano, tem as minhas guerras pessoais. Você imagina um pastor vivendo um problema, começa a procurar um monte de gente. Acabou o ministério. A primeira pessoa que eu procuro quando eu estou numa crise é o secreto em Deus. Porque se Deus não resolver, ninguém resolve. Ou eu creio num Deus que eu sirvo, ou eu não consigo crer mais em nada. Eu preciso crer num Deus que eu não vejo, mas eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é real, eu sei que Ele é poderoso para ir fazer infinitamente mais. Eu sei que Ele age, que Ele me ouve, que Ele fala. Eu consigo experimentar algo quando eu estou numa unidade com esse Espírito maravilhoso. Mas enxergar e crer vendo é a fé de Tomé. Só acredito vendo. Discípulo não diz isso. Discípulo diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não funcionem, ainda que haja a seca na terra, ainda que não venha a chuva do céu, ainda que o ventre é estéril, ainda que a falência seja uma realidade, ainda que a salvação ainda não chegou naquela pessoa, ainda que, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é reconhecer o Deus poderoso. Essa mulher perde o filho. Independente do dia, irmãos, da estação ou do tempo, Deus continua sendo um milagre. As expressões, certo dia, aparecem várias vezes. Um dia revela a nós momento de tristeza, aflição, dores. Mas grave bem isso. Milagre é quando o nosso tempo se alinha com o tempo de Deus. Milagre é quando o Cronos cruza com o Kairós. Presta atenção nisso. Existe um tempo, uma linha da eternidade acontecendo. É a escrita de Deus. E o Cronos, um dia, 2 dias, 24 horas. Quer ver o milagre acontecer? Quem quer ver? É quando faz assim, ó. O nosso tempo cruza com o de Deus. É quando a nossa vida está alinhada com os projetos de Deus. Não é Deus alinhado conosco. É o nosso coração inclinado em Deus. são os projetos gerados pelo Espírito aqui dentro. Não são os seus projetos, mas é o que Deus está gerando aqui no teu coração. É o que Deus está gerando na família. É o que Deus está gerando aqui na igreja. É o que Deus está gerando em casa. É o que Deus está gerando, Ele vai gerando. E quando Deus gera, Ele se manifesta. A terra sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a face das águas. Quando o Espírito pairava sobre a face das águas, estava lá paradinho, e Deus disse: haja luz, e houve luz. O que o Espírito Santo fez? Reagiu. O Espírito Santo só desceu em definitivo depois que Jesus ia assunto aos céus. Primeiro a palavra, depois a ação do Espírito Santo. Primeiro a palavra, Jesus, depois a ação do Espírito Santo. Primeiro você confessa que Jesus Cristo é teu Senhor. Primeiro você confessa que Ele é o teu governador. Primeiro você diz que Ele é o dono da sua vida. E depois o Espírito entra em você. Primeiro a palavra, depois a ação do Espírito. Quando Deus interviu diante do sofrimento de um povo, isso aqui é interessante a gente perceber, porque houve momentos na palavra que esse casamento aconteceu, esse entrelaçamento do tempo do homem com o tempo de Deus aconteceu. E não importa quantos anos está se passando, 430 anos, um povo preso no Egito, o Deus disse: chegou a hora da libertação. Ah, mas são 25 anos esperando um filho. Daqui a um ano, eu voltarei e você vai estar segurando esse milagre. Ah, mas acabou o vinho. Tristeza foi instalada. Pode pegar água, vasilha. E agora Jesus transforma água em vinho. Ah, mas agora são 40 anos no lago de Betesda. Houve um encontro. Houve uma manifestação. O Cronos se cruzou com o Kairóis. Agora houve uma manifestação do Espírito Santo, de Jesus Cristo naquele momento. Houve uma manifestação, sim, ele começou a andar, mas Jesus Cristo chegou até lá. Ele diz: chegou a hora, você, o que é que eu te faço? Eu quero andar. Não, ele diz: ninguém cuida de mim. Dizem aqui que um anjo desce a cada momento, agita a água aqui nesse lugar, e eu passei a acreditar nisso, mas isso era um momento místico. Ele acreditou em algo místico, e deixa eu te falar hoje, muitas pessoas e crentes estão acreditando no misticismo. É símbolo disso, é símbolo daquilo, é o medalhão tal, é a plantinha na orelha, é o copo d'água atrás da porta, é o copo d'água em cima da televisão, e eu vou beber esse óleo, eu vou beber essa água, eu vou derramar esse óleo, coisas vão acontecer. Isso é misticismo, igreja. A igreja não caminha pelo misticismo, a igreja caminha no sobrenatural de Deus. É Deus que faz. Tem uma penca de gente desleal à palavra, dizendo você comprar um óleo, comprar uma água, vai lá em Israel, pega um pouquinho daquele líquido e vai trazer de lá. Gente, tem gente caindo, e não são poucos, são muitos. Recentemente veio aqui em Curitiba o tal do destranca cemitério. Oh, mas deu vontade de pegar uns 10 pastores e ir atrás. Aí não precisou. Tem um pastor que é bem assim, chapa quente na internet, foi lá e já denunciou tudo. Destranca morte em cemitério. E desde quando a igreja de Curitiba, de Jesus Cristo em Curitiba, precisa que venha alguém aqui para destravar ou destrancar morte em cemitério? Desde quando isso? Onde é que está na Bíblia isso? Ainda pega a história de Lázaro e muda tudo. Sabe o que está faltando no povo de Deus, irmãos? É Bíblia. Fala assim: o sobrenatural de Deus vai acontecer. Quando essa palavra, que é a palavra de Deus, vivificante, poderosa, começar a ser declarada através de mim, na minha casa, na minha família, na minha igreja, na minha cidade, no meu estado e na minha nação, o mover vai acontecer. É a palavra, irmãos. Pastor Hernandes disse no Descende: precisamos de um avivamento bíblico. O cego passou a enxergar e Lázaro ressuscitou. Sobrenatural acontece quando Deus age. Quero chamar a banda aqui. Bem, quando o profeta chegou até a sua casa, esse menino morreu. Agora eu vou falar com o meu coração. Presta atenção nisso. Eu quero que você aumente sua expectativa, porque Deus vai se mover nesse lugar. Ansiedade vai embora hoje. Depressão vai embora. Pensamento de morte vai embora. Enfermos serão curados. Isso vai ser naturalmente. Ninguém vai fazer publicar nada. Vai ser natural na igreja. Eu estou jejuando e orando por isso, igreja. E nós vamos viver isso poderosamente. Mas agora, irmãos, essa mulher chama o seu marido, coloca o menino no quarto. E um dia que não era dia de lua nova, não era sábado. E o que que acontece? Por que que não podia? Não é que não podia ir, que não era um dia normal de ir atrás de profeta. Ela não quer saber se é dia normal ou não é. Ela quer saber é onde que está o profeta. Porque eu tinha dito para ele que não queria. E ele me colocou esse neném aqui. E ele me abençoou. Eu segurei aquele menino. E agora eu estou chorando porque eu disse que não queria. E ela vai atrás dele. Quando eles olham, Eliseu e Geazi, vê-la de longe. Assim, olha, a mulher sunamita. Ele diz, Geazi, vai ao encontro dela. Quando ele chega perto dela, ele leva o machado, o cajado de Eliseu. Ela diz, eu quero falar com o profeta. Não, mas o profeta falou que eu vou levar o cajado lá. Assim, você pode levar o cajado se quiser, mas eu vou pegar o profeta pelo braço e ele vai até a minha casa. Nossa! É forte ou não é? Sabe por quê? Não tem nada contra o cajado foi usado. Mas tem gente que não quer cajado, porque é símbolo. Tem gente que quer o milagre na sua casa. Cajado não vai resolver nada hoje, irmãos. Mas o que vai resolver é a presença de Deus lá. Agora, quando aquela mulher está lá, dentro daquela verdade com aquele profeta, ela fala para ele, até ousadia, eu disse para você, por que que você fez isso comigo, profeta? Eu não precisava de um filho e você disse. E o profeta, sem entender nada, vai dizer, deixa ela falar. Ela está muito angustiada, Deus não me revelou. Olha a sabedoria do profeta. Nessa aí falando, vem cá, vamos orar. Não, não, Senhor, dá uma direção aqui para nós. A gente precisa de uma direção tua. Ah, irmãos, coisa que mais Deus ama é quando a gente depende dele, quando a gente não sabe fazer nada, a gente não consegue resolver as coisas. Então Deus vai com Eliseu, porque Deus era o Deus de Elias, mas era o Deus de Eliseu. E agora Eliseu está indo com aquela mulher, e ela leva sem falar nada para ninguém, para os parentes, para os amigos. Isso estava em secreto, em segredo. Eliseu entra naquele quarto, fecha a porta. Quer vencer suas batalhas? Primeiro, quer vencer os gigantes? Quer vencer os impossíveis? Quer vencer aquele marido que está morto espiritualmente? Quer vencer aquele filho que está longe? Quer vencer aquela questão lá impossível? Quer vencer? Fecha a porta do teu quarto e se ajoelha diante de Deus. Porque aquele que te vê em secreto te recompensará. Aleluia! É o Antigo Testamento sendo testificado no Novo. É o mesmo quarto, é o quartinho. Agora está lá. Vem. Senhor, esse menino está morto. Eu não posso ressuscitar ele. Mas sabe o que Eliseu faz? Eliseu faz algo que causaria escândalo hoje. O texto diz que ele vai deitar em cima do menino morto. Coloca a face sobre a face. O corpo totalmente em cima dele. E o texto diz que o corpo do menino foi sendo aquecido. Ah! A presença de Deus aquece. A maior geleira. O maior espírito de morte que possa existir na vida de alguém numa casa. Quando a presença de Deus se manifesta no quarto, o demônio pode se manifestar na sala, mas vai ter que sair. Eu conheço histórias em que Pastores chegaram em uma casa. Quando botou o pé na casa, o filho ficou endemoniado no quarto. Pastor chegou em casa, a mulher, a mãe que ficou endemoniada no outro cômodo. E quando foi expulsar o demônio da mulher, o marido ficou endemoniado. E ficou uma briga de demônio para tudo que é lado. E sabe o que tinha naquela casa? Um objeto consagrado a Satanás. Quando o objeto foi quebrado, os dois ficaram libertos na hora. Na sua casa precisa ter objetos consagrados a Deus. Na sua casa precisa ter pessoas consagradas a Deus. Mas talvez lá na sua casa tenha alguém que ainda não recebeu Jesus. O que você vai fazer? Você vai clamar no seu secreto, no seu quartinho de oração, no seu quarto de guerra, e dizer: Senhor, eu creio na transformação, eu creio na ressurreição desse homem, eu creio nos propósitos de Deus. Aquele corpo foi sendo aquecido, e agora aquele menino ressuscita dos mortos. Agora, olha essa revelação linda. Na nova aliança, alguém precisou ir para a cruz. Nós estávamos deitados, mortos, separados de Deus. Mas deitaram Jesus numa cruz, colocaram ele lá preso. E quando ele foi para trabalhar, você já viu isso nos filmes, quando foram para bater nos martelos, nos pregos, o seu corpo ficou preso, deitado naquela cruz. Mas o seu corpo naquela cruz, a cruz foi sendo levantada, você lembra disso? E os estudiosos colocam que naquele momento, a dor era algo tão insuportável, que Jesus tinha que respirar menos. Porque estava tudo sendo mexido, o osso, costela, o pulmão, tudo sendo contorcido. E depois ainda vão furar um lado, e sai água. Mas quando Jesus está lá, preso naquela cruz, como se fosse uma cama, ele morre. Ele diz: Tetelestai, está consumado. A ti entrego o meu espírito. Acabou. O inferno está comemorando. Mas no primeiro dia da semana, Lucas capítulo 24, alguém vai dizer: ei, vocês estão procurando ele? Aqui ele não está mais. Ele ressuscitou dos mortos, aleluia. O que Eliseu estava fazendo na vida daquele menino? Três vezes. Ele fica três vezes. Ele sai, ele volta, ele sai, ele volta três vezes. Sobre aquele menino. Era uma mensagem profética, irmãos. Três dias, três vezes, três dias. Morte, agora vida. E Jesus Cristo faz o quê? Ele sai do túmulo. Andando. Ele está andando. E o que aconteceu com aquele menino? Ele está andando com a sua mãe agora. Aleluia. Coloque diante de Deus tudo que é morte. E basta uma palavra dele. Basta um dito dele. Lázaro, vem. João, vem. Porque ele venceu. João 11 vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Aleluia. O que é impossível a você hoje? É um ventre estéril. O que é impossível hoje é você vencer essa ansiedade, essa depressão, essa falência no casamento. Você vê impossibilidades. Nessa noite, o milagre extraordinário não é o derramar sobre você. O milagre extraordinário se chama Jesus. E talvez você pensou que o milagre extraordinário era a ação de Cristo na sua vida. Não. Porque nós caminhamos no ordinário, dia após dia. É o ordinário, fazendo coisas normais. Mas quando o extraordinário vem sobre nós, o milagre acontece, a ressurreição acontece, o casamento é restaurado, filhos voltam para a casa do pai. Por isso, nessa noite, você quer experimentar mais desse milagre que se chama Jesus? Você quer ter experiências novas com o Espírito Santo de Deus? Você quer crescer no Espírito Santo? Você quer ser um recipiente da manifestação, que é onde você começa a agir e você vai tocando, os milagres vão acontecendo na sua vida? Coisas tremendas. Você quer mais? Feche seus olhos. Presta atenção, com seus olhos fechados. Você vai fazer uma oração comigo. Você vai dizer assim: Espírito Santo, eu quero ter hoje, agora, uma experiência sobrenatural com a pessoa mais importante, que é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu oro em nome de Jesus.